daqui a pouco. Tá bom, tá bom. A gente bota daqui a pouco.
Pode.
Pode. Morena, olha, gente, Morena José está devendo essa vinheta linda da gente. Vai botar agora, eu quero agora. Ah, só se for agora.
Então tá bom, vamos botar agora. Então, vamos embora. Travou o computador. O computador tá pegando aqui.
Ah, bem, assim tá. Assim, quando eu peço agora, eu quero agora, Morena José. É isso aí, tá certo. Ritinha, vamos começar a conversar. Antes eu vou te contar aqui algumas historinhas que tem na matéria da Super Interessante. A gente tá fazendo hoje o programa sobre os pensamentos dos animais, baseadas, e nós estamos nos baseando aqui numa matéria que saiu na Super Interessante desse mês, falando sobre esse assunto. Então, de acordo com a revista, para sentir inveja, um animal precisa ter autoconsciência. Isto é, uma noção ampla sobre quem ele é no mundo. Os chimpanzés, por exemplo, não só sentem inveja, como sentem vergonha e chegam a esconder o rosto quando fazem alguma besteira. Ah, muito bonitinhos eles, aliás, né? Adoro. Ainda segundo a matéria, os chimpanzés, elefantes e golfinhos são capazes de se reconhecer quando passam por um espelho. E aí eu te pergunto, claro, a gente vai aplicar, né? A gente não vai falar aqui dos macacos, dos golfinhos,
não
etc.
Não sei falar sobre
isso. Não,
eles.
Claro, a gente vai falar sobre a sua área, vamos aplicar isso a cachorros e gatos. E aí eu queria saber se eles também têm essa autoconsciência citada nessa matéria.
Na verdade, eu gostaria de começar definindo consciência. Você abre um dicionário, ele diz que é o atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Então, se depende dessa certeza de quem eu sou, que lugar eu ocupo, eles não podem ter inveja. Se para ter inveja tem que ter autoconsciência, e a gente sabe que eles não têm consciência, o teste do espelho é o mais realizado para definir se tem consciência ou não.
Uhum.
E a gente já viu vários vídeos, até no YouTube tem, de gatos e cachorros se surpreendendo na frente do espelho. Você pode perceber, é sempre quando eles são filhotes. Porque ele, na verdade, está realmente tendo uma surpresa de ver um semelhante logo em frente. Mas como eles se baseiam muito mais pelo olfato, do que pelo visual, ele não reconhece como um outro indivíduo.
Ele também não se reconhece como ele próprio.
Isso é muito difícil a gente julgar, mas todos os estudos feitos até hoje mostram que, na verdade, o que eles sentem, nós não vamos saber exatamente o que é, mas a gente mal interpreta. Como a gente conhece os nossos sentimentos e as nossas sensações, quando a gente vê um animal tendo uma reação em que qualquer um de nós teria culpa, inveja, ciúme,
a gente acaba achando que ele está sentindo isso,
exatamente,
mas ele pode não estar.
Igualzinho, né? Fazem com as crianças.
Tá com cara de triste, olha lá, às vezes nem tá triste,
não é,
né?
Nada disso. E com cães e gatos, o que eu, assim, eu posso dizer que eu luto, porque é uma luta para convencer todo mundo que você pode ter o amor do tamanho do mundo, o amor que você tem por um filho, pelo seu animal, mas ele não é um semelhante. Ele é de outra espécie. E dentro dessa espécie, ele tem milhões de diferenças do ser humano. E quando a gente interpreta baseado naquilo que a gente conhece. Então, é aquela clássica história do e-mail que
você
quer ler.
A gente recebeu um e-mail aqui, deixa eu ler antes, então, para os nossos ouvintes entenderem. A Tatiana falou que ela tem um poodle que está com 7 anos e que ele resolveu fazer xixi no sofá dela. E aí ela diz, ele sabe que está fazendo algo errado porque ele logo em seguida se esconde quando me vê. Ou seja, ele tem... Você não diria consciência, você diria que ele...
Calma,
que ele
tem duas opções aí. Ou ela já deu muita bronca nele depois que ele fez xixi no sofá. E aí, pra ele, fazer xixi no sofá é igual a levar uma bronca. Então, se ela não tá presente, ele não tá nem aí. Aposto que ele vai deitar, relaxar. A partir do momento que ela aparece, ele se prepara pra levar uma bronca. Isso se tiver acabado de acontecer o xixi.
Então, na verdade, o que você tá dizendo é que ele faz uma associação. Ele não tem consciência
exatamente.
De que ele tá errado. Ele
até
faz
mesmo
uma associação.
Porque, pra cachorro, pra gato, assim como pra neném, xixi e cocô não é feio, não é sujo, não é errado.
Faz
é
parte da vida
natural.
Dele.
E a outra coisa que acontece com muita frequência é a nossa feição mudar quando você vê uma coisa, um xixi ou cocô na sala. O exemplo disso é quando a pessoa chega em casa e tem um cocô na sala. Ela olha com uma cara de ódio e o cachorro, ele é PhD em ler sinais corporais e faciais, porque é assim que eles se comunicam entre eles. Então, o cachorro que mora com você sabe muito bem, por isso que é totalmente correto quando a pessoa fala, meu cachorro sabe quando eu tô triste. Sabe mesmo, ele é totalmente capaz de reconhecer os seus sinais faciais e corporais. Então, quando ele vê você com uma cara transtornada de ódio, ele faz uma cara de coitado pra agradar o chefe dele. E aí a pessoa automaticamente entende que ele tá culpado. Agora experimenta entrar em casa, ver que tem aquele cocôzão e falar: meu amor, que coisa linda!
Ele vai fazer a maior festa toda.
E vai fazer a maior festa, não vai exprimir a menor culpa. Uhum. Então é muito comum a gente, sem querer, concluir coisas que não procedem.
Porque eles não veem, então, o mundo da mesma maneira que a gente, né?
Não, claro, primeiro que a visão é o nosso principal sentido, deles é o olfato, a audição. Uhum. A gente tem um paladar muito mais apurado. Tem um post no site sobre sentidos, a gente já teve um programa sobre isso, dá tanto para ouvir o post quanto
é
para ler.
É lá em bichosaudável.com.br, né? Isso. Dá para ouvir. Agora, só pra gente fechar esse bloco, dá para ouvir? Não, eu falei que dá para ler, né? O post lá em bichosaudável.com.br. Só pra gente fechar esse bloco, a Tatiana, ela faz uma pergunta no final pra gente concluir aqui o e-mail dela. Ela diz: mas mesmo assim ele continua fazendo lá o xixi no sofá. Como faço para que ele aprenda que não pode fazer o xixi no lugar errado? Porque a cara feia dela não basta.
É, não, na verdade ela vai ter que fazer umas armadilhas para deixar ele no flagra. Aí pode ser um pouco mais complexo, porque tem que ver por que ele está fazendo xixi no sofá. Ou ele não está tendo oportunidade de fazer na rua, ou ninguém nunca ensinou que o lugar certo não era ali. Uhum. Eles adoram fazer xixi em todos os lugares absorventes, assim, que o xixi some, que nem seria na terra ou na grama. Então, tapete, estofado...
Mas isso por quê? Para ficar
pode estar fazendo...
livre do
É porque
sujeira,
eu interpreto como sendo mais parecido com o natural. É, o xixi não empoça, ele é absorvido. Uhum. E a outra coisa é o porquê que ele está fazendo xixi no sofá. Porque ele está querendo chamar atenção 95% das vezes. Se é um cachorro que tem oportunidade de sair para passear. E você falou que não dá para ouvir o post, mas dá sim, porque tem a gravação do nosso programa.
Ah, dá, você tá colocando lá.
Então
dá para ler e dá para ouvir. Olha
isso.
Que maravilha.
Isso aí.
Muito bem. Olha, daqui a pouco a gente volta. Se você quiser fazer a sua pergunta, faça, fique à vontade. Hora do Blush, @sulamericaparadiso.com.br. Pode participar no @sparadiso no Twitter ou no @isabelasage, que é o meu perfil também. A gente está aqui conectado em todos eles. Vamos de música agora, tem Toni Braxton, Spanish Guitar.